Está no ar Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.
O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da Rádio Inconfidência. Eu sou o Pedro Henrique Vieira e te faço companhia na próxima hora, com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema. Hoje você confere uma entrevista com o diretor do filme Contos do Amanhã, ficção científica nacional que acaba de chegar às plataformas de streaming. Saiba ainda quem foram os vencedores da 27ª edição do Festival de Documentários É Tudo Verdade. Nosso programa traz ainda notícias, dicas de filmes, séries e muito mais. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! Começamos ao som dos Paralamas do Sucesso, O Calibre, da trilha sonora de Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro.
Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo eu não sei, da onde vem o tiro. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo eu não sei, da onde vem o tiro. Caminhos você vai e volta, aonde você nunca vai, em que esquinas você nunca para, a que horas você nunca sai, há quanto tempo você sente medo, quantos amigos você já perdeu, entrincheirado vivendo em segredo, e ainda diz que não é problema seu, e a vida já não é mais vida, no caos ninguém é cidadão. As promessas foram esquecidas. Não há estado, não há mais nação. Perdido em números de guerra, rezando por dias de paz. Não vê que a sua vida aqui se encerra com uma nota curta nos jornais. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo. Eu não sei da onde vem o tiro. Vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Ah, ah. Por que caminhos você vai e volta? Aonde você nunca vai? Em que esquinas você nunca para? A que horas você nunca sai? Há quanto tempo você sente medo? Quantos amigos você já perdeu? Entrincheirado vivendo em segredo, e ainda diz que não é problema seu. A vida já não é mais vida, no caos ninguém é cidadão. As promessas foram esquecidas, não há estado, não há mais nação. Perdido em números de guerra, rezando por dias de paz. Não vê que a sua vida aqui se encerra com uma nota curta nos jornais. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo. Eu não sei da onde vem o tiro. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo, sem saber o calibre do perigo. Eu não sei da onde vem o tiro. Ah, ah. Saber até quando ainda estou vivo.
Paralamas do Sucesso, O Calibre, música de Herbert Viana, da trilha de Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro, filme de 2010, dirigido por José Padilha e estrelado por Wagner Moura, Irandir Santos e André Ramiro. O filme pode ser visto na Globoplay e no Telecine.
Cinefonia, o cinema do jeito que você nunca ouviu.
Hora de notícia no Cinefonia. O festival É Tudo Verdade exibiu, de 31 de março a 10 de abril, um total de 78 longas e curtas metragens, de forma gratuita, em plataformas de streaming disponíveis em todo o território brasileiro. Além disso, neste ano, o festival retomou as sessões presenciais, que aconteceram em São Paulo e no Rio de Janeiro. Regina Pala conta agora quais foram os principais vencedores do evento.
Principal festival dedicado à produção documental da América Latina, o É Tudo Verdade, Festival Internacional de Documentários, divulgou na noite do último domingo os vencedores da 27ª edição. Dirigido por Ana Peta e Helena Peta, Quando Falta o Ar foi eleito o vencedor da competição brasileira de longas e médias metragens. O filme tem como tema central a pandemia, destacando o trabalho de enfrentamento de médicas, enfermeiras e agentes de saúde na luta coletiva contra a Covid-19. Sinfonia de um Homem Comum, de José Jofili, recebeu menção honrosa. O filme conta a história de um brasileiro que lutou contra os imensos interesses norte-americanos por trás da Guerra do Golfo e na Síria. O júri escolheu como melhor curta da competição brasileira Cantos de um Livro Sagrado, de César Gananian e Cassiana Der Haroutyounian. Com uma abordagem original, o filme amplia a compreensão da Revolução de Veludo ocorrida na Armênia em 2018. Cadê Eleni, dirigido por Esther Vital, foi escolhido como a menção honrosa na competição nacional de curtas. O filme usa a técnica de stop motion a partir de bonecos e bordados para recontar a história da prisão, tortura e desaparecimento de Eleni Guariba, militante da vanguarda popular revolucionária durante a ditadura militar brasileira. O vencedor da competição internacional de longas e médias metragens foi o filme Da Sacada, de Paweł Lozinski, da Polônia. No documentário, o diretor entrevista da sacada de um apartamento em Varsóvia, pessoas que passam lá em frente. A partir desse dispositivo, traz histórias singulares e trata dos modos como lidamos com a vida na condição de indivíduos. Ultravioleta e as Gangues das Cuspidoras de Sangue, de Robin Hunsinger, da França, recebeu do júri uma menção honrosa e Como Se Mede um Ano, de Jay Rosenblatt, dos Estados Unidos, foi escolhido pelo júri como melhor curta da competição. Vale ressaltar que o É Tudo Verdade é reconhecido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos e qualifica automaticamente as produções vencedoras nas competições brasileira e internacional para a disputa dos Oscars de melhor documentário, de longa-metragem e de documentário de curta-metragem.
Obrigado, Regina. E atenção! A 28ª edição do festival já tem data marcada. Será dos dias 13 a 23 de abril do ano que vem. E da trilha sonora do filme Sexo, Amor e Traição, vamos ouvir agora Zélia Duncan. Por que que eu não pensei nisso antes?
Pensei seduzir você com algo bem provocante, gingando num bambolê, me equilibrando em barbante, dançando numa TV, coberto com diamantes, num carrão zero. Por que que eu não pensei nisso antes? Por que que eu não pensei nisso antes? Pensei seduzir você daquele instante em diante, além de fazer crochê, pensei dar voo rasante, ir ao cinema escrever, reinar nesse caos reinante, impressionante. Por que 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 eu não pensei nisso antes? Por que que eu não pensei nisso antes? Porque pensei em seduzir você, fazendo ar de importante, te oferecendo um AP, um drink ou um refrigerante, testando HIV, consultando cartomante, só sobre a gente. Por que que eu não pensei nisso antes? Por quê? Pensei em seduzir você, domesticando elefantes, doando-me pra transplantes. Eu mesmo ser meu dublê, meu próprio representante. Por cargas d'água, por que que eu não pensei nisso antes? Seduzir você, mostrando-me confiante, plantando um pé de pé, ecólogo ambulante, limpando o rio Tietê e outros rios restantes. Ser carioca e baiano, por que que eu não pensei nisso antes? Por que que eu não pensei nisso antes? Pensei em seduzir você, mudando-me qual mutante, de alguma estrela trazer um raciocínio brilhante, bater no peito e dizer, num brado bem retumbante, só penso em você. Por que que eu não pensei nisso antes? Bater no peito e dizer, num brado bem retumbante, só penso em você. Por que que eu não pensei nisso antes? Por que que eu não pensei nisso antes?
Zélia Duncan, Por que que eu não pensei nisso antes? Música de Itamar Assunção. Ela está na trilha sonora da comédia Sexo, Amor e Traição, dirigida por Jorge Fernando em 2004. O elenco conta com Murilo Benício, Malu Mader, Fábio Assunção e Alessandra Negrini. Vencedor de 15 prêmios em festivais de cinema de gênero ao redor do mundo, Contos do Amanhã, de Pedro de Lima Marques, já está disponível no streaming. O longa nacional de ficção científica pode ser conferido nas plataformas Now, Oi Play e Vivo Play via Canal Brasil. Renato Silveira conversou com o diretor do longa.
Plano Sequência.
Hoje é 6 de junho de 2165. Se você estiver escutando isso, provavelmente já teremos completado a primeira etapa da nossa missão.
Eu converso agora com Pedro de Lima Marques, diretor do filme Contos do Amanhã. Em primeiro lugar, Pedro, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela entrevista.
Oi, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigadão mesmo.
Bom, Pedro, Contos do Amanhã é um longa-metragem de ficção científica brasileiro, né? Só isso já é um evento e um fato a ser celebrado. Vamos começar falando sobre isso. De onde surge a vontade de realizar o projeto que a gente pode considerar ousado para os padrões do cinema brasileiro?
Bom, a vontade de fazer o filme, a vontade de fazer cinema fantástico, no modo geral, assim, é o que me motivou a fazer cinema. Assim, eu comecei, na verdade, lá criança, ainda tipo 7 anos de idade, mais ou menos, assisti o Batman do Tim Burton, aquele, o primeiro, na sala de cinema. Eu fiquei encantado com aquilo, achei que, nossa, que universo maluco e tal, quero fazer isso, sabe? E aí eu fui caminhando, enfim, né, buscando essa carreira de cineasta e tal, sempre olhando pro cinema fantástico e com muito carinho pro cinema de ficção científica, que é o cinema que eu mais gosto, assim, é o cinema que eu assisto tudo, tá? Tem futuro, tem amanhã, tem não sei o que eu tô assistindo, sabe? E o Contos do Amanhã foi um projeto que começou em 2000 e... Dá pra dizer, assim, que o projeto, a história em si, começou em 2004, mais ou menos, quando eu tive a primeira... comecei a escrever os primeiros contos. E eu publicava num blog, assim, com a intenção de chamar atenção ali no blog para no futuro fazer alguns curtas-metragens. A minha ideia era fazer vários curtas chamados daí Contos do Amanhã e criar, digamos assim, uma antologia, né, de curtas. Em 2013, o projeto foi crescendo, eu tinha várias histórias e tal, e eu pensei, quer saber? Então eu vou fazer um projeto de longa-metragem. Então eu tenho história aqui, vou fazer um longa-metragem. Aí inscrevi e a gente ganhou. E aí começamos a rodar ali em 2014, 2015, 2016. Em 2017 a gente começou a, em 2016 ainda a gente começou a montagem e a composição da trilha sonora. Em 2017 a gente começou a pós-produção dos efeitos, né, a pós-produção, os efeitos visuais. E 2019, final de 2019, que a gente concluiu o filme, né? Nesse meio do caminho, eu acabei montando uma empresa de efeitos visuais com o intuito de viabilizar os efeitos que eu tinha imaginado, né? Eu trabalho com supervisão de efeitos visuais já há bastante tempo, supervisão de pós-produção para cinema, conteúdos, para outros conteúdos de TV. E aí toda aquela bagagem ali eu fui utilizando no filme, né? Então foi mais ou menos assim a nossa trajetória, né, digamos assim.
Você falou bastante sobre os momentos anteriores à realização. Eu queria saber como que é dirigir mesmo, né? Dirigir um longa-metragem sci-fi no Brasil. Fazer cinema aqui já é difícil. Eu queria saber se teve alguma dificuldade específica que você enfrentou pelo caráter do projeto, né, de ser uma ficção científica. Durante a realização, teve algum entrave, alguma coisa, algum desafio a mais?
Assim, bom, dirigir é sempre um trabalho muito difícil, né? Assim, eu já tinha uma trajetória de direção de programas de TV, de comerciais, de publicidade, né? Eu venho também da publicidade na parte de direção e tal. Então eu já tinha feito vários trabalhos, né, de direção. E, claro, o longa-metragem ele tem um peso muito maior porque tu fica muito tempo, né, empenhado naquele projeto. Um longa-metragem são 10 anos, tu te envolve 40, 50 diárias, né, tu tem um envolvimento muito grande. Então por si só tem uma dificuldade, um desafio muito grande, né, na direção. No caso do Contos, tem uma questão específica, assim, que é de ser um filme de ficção científica. Então, o que acontece? Tu tem que convencer as pessoas de que aquilo ali é possível. Tu tem que colocar toda a equipe, né, mergulhar de cabeça naquilo e dizer, olha só, a gente vai conseguir fazer um filme. Esse filme, ele é muito louco, mas ele tem várias coisas legais e a gente vai conseguir fazer. Então, a maior dificuldade é, de fato, conseguir fazer com que a equipe, né, inteira e o elenco acreditem naquilo que tu tá visualizando. Com isso, eu pude contar com uma equipe maravilhosa, que é uma galera que me acompanha há bastante tempo. Então, todo mundo apostou muito, o elenco apostou muito, sabe? Isso foi bem legal, assim. Mas é uma das maiores dificuldades, principalmente no momento que a gente estava trabalhando com fundo croma, que era assim, tipo, nossa, ninguém tinha trabalhado com isso antes, sabe? Aqui na região, assim, nesse nível, nesse porte. E aí era aquilo assim, tu via que tinha uma certa desconfiança, tipo, mas será que vai acontecer mesmo? Será que tem alguma coisa ali? Eu dizia, não, aí tu tá olhando pra lá, tem a cidade, aí tu tá olhando pra lá, agora tu tá passando aqui, tem uma cena com o Jefferson, que a gente gravou no meio de umas ruínas e tal, e aí eu dizia, eu tinha que gritar pra ele, agora tá passando a nave, e fazer o barulho e tal, e aí ele virava e ficava olhando a nave, sabe? Na hora eu lembro que ele falou pra mim assim, olha, eu tô confiando em ti, tá? Eu disse assim, não, tudo bem, acredita que vai ter uma nave ali depois, sabe? Fora uma outra questão que é particularmente no Contos, que assim, é um filme que, apesar de não ter nenhum plano com efeitos muito diferentes ou com técnicas novas, são todas técnicas já relativamente antigas, né? Chroma, 3D, matte painting, enfim, tem um monte de coisa ali que são técnicas que já são utilizadas há bastante tempo. A grande questão no Contos é que a escala foi ampliada. Ele passou da barreira de 400 planos, sabe? A gente chegou num tamanho, né, de número de planos muito grande, que é quase 500, se for contar ali todos os retoques, todos os clean-ups, todas as partes que a gente apagou alguma coisa, que a gente incluiu alguma coisa que não estava no cenário. Tem muito efeito no filme que são efeitos invisíveis, são efeitos que não é para realmente notar, né? Que é assim, tipo, apagar ar-condicionado do quarto, sabe? Incluir a tela do computador, enfim, várias coisas que não estavam ali, né? Inclusive coisas da arte e tal que a gente acabou inserindo.
Olha só, Pedro, não dá pra gente falar do Contos do Amanhã sem falar das suas referências, né? Matrix, provavelmente, é a primeira que salta aos olhos quando a gente está assistindo, né? E acredito que o público com certeza vai identificar outras. Diz para a gente quais são as principais referências que você trouxe para o filme e quais são aquelas mais difíceis de ser identificadas, mas que estão ali no filme também.
Como tu falou, assim, Matrix, eu sou muito fã de Matrix, sou muito fã de Cidade das Sombras, que é um outro filme que antecede Matrix e que na época... E eu tinha ficado, assim, encantado com aquele filme. E quando eu vi o Matrix, eu disse, ah, legal, mas é meio Cidade das Sombras, né? Tipo, eu ficava nessa, tipo, bom, é meio parecido. Outro filme que eu gosto muito e que é uma referência muito grande também pra mim, não só no Contos, mas enquanto filme, é o Vanilla Sky também, que é um filme que eu gosto muito, né? Brilho Eterno de um Momento Sem Lembranças, por exemplo, é outro filme que eu gosto bastante, né? Ghost in the Shell é um filme da animação, né? É um filme que, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei, assim, muito impactado, né? Muito impactado. Eu fiquei horas pensando no filme, assim. Até hoje é um filme que eu revisito. Akira é outro que eu também assisti. E apesar de não acompanhar tanto a animação japonesa, foi um filme que me chocou muito, assim, sabe? De transformar e de pensar assim, pô, existem caminhos diferentes aqui. Porque eu acho que uma coisa que eu tentei fazer no Contos, assim, é propor um caminho diferente no sentido de ficção científica, pensar assim, bom, já existe uma tradição cinematográfica norte-americana de ficção científica, já existe uma tradição, digamos, europeia de ficção científica, né, tem alguns caminhos ali, e eu queria pensar em algo diferente, sabe? Eu queria pensar, bom, eu acho que a gente pode tentar alguma coisa diferente aqui, eu acho que a gente pode tentar trazer um pouco para nossa, pro latino, e, sabe, conseguir introduzir alguma coisa diferente.
E tem uma, enquanto estava falando, eu lembrei de uma frase sua que está no material de divulgação do filme, que você fala, nós podemos criar mundos novos, né, que isso não é um monopólio do estrangeiro, né, do cinema feito em Hollywood e outros países. Bacana demais isso, cara, e eu acho que o seu filme vem justamente para mostrar que é possível, né? É claro que a gente tem outros exemplos de ficções científicas no Brasil, nos curtas-metragens, né, mais recentemente, tem muita coisa bacana, a gente acompanha nos festivais de cinema fantástico, temos clássicos também, né, filmes aí que são memoráveis. Mas, como eu, no início, né, da nossa conversa aqui, eu falei, é algo a ser celebrado mesmo, a gente ter o lançamento de um longa, né, nesse momento da pandemia, né, que os cinemas estão retomando, tem poucas coisas estreando, assim, um longa brasileiro, sci-fi, cara, é realmente muito legal.
A primeira coisa que acontece, assim, às vezes, com o público que não está acostumado com o cinema fantástico brasileiro, com o cinema de ficção científica brasileiro, é olhar e dizer assim, não, mas ué, o que é isso? Filme de ficção científica. A gente pode a gente faz isso aqui, sabe? Tem um estranhamento, assim, porque o filme, ele é exótico para nossa região, né? Parece, assim, um filme... É. O próprio Contos do Amanhã é um filme que eu fiquei sabendo depois, depois da estreia, inclusive. Contos do Amanhã era o primeiro filme realizado no Rio Grande do Sul, o primeiro longa-metragem de ficção científica realizado no Rio Grande do Sul. E aí isso tem um estranhamento, assim, né? Óbvio, porque ninguém viu, né? Ninguém viu algo do tipo, sabe? Então, claro que vai ter um choque, né, no primeiro momento. Principalmente falando de região, né? Falando de tipo assim, do estado. Mas no Brasil também é a mesma coisa, sabe? De uma forma mais ampla. Então, e eu acho que a gente tem que romper essas barreiras, né? Eu acho que a gente tem que sim, dizer é possível sim, a gente pode fazer, a gente pode criar isso. A gente não depende exclusivamente de tecnologias super avançadas, a gente não depende de um capital gigantesco de recursos, a gente depende de capital assim como depende de para fazer qualquer outro filme. Mas não, a gente pode pensar em criar outro, né, outros mundos e a gente pode ampliar a ideia de possibilidades para nós, né?
É, eu gostei também no filme das referências culturais, né? Não só os cartazes das bandas, dos filmes, mas também do Jefferson usar, por exemplo, o Winamp para ouvir música no computador, né? E os áudios que ele recebe lá do futuro. É, a coisa da internet discada também, né? O barulho da conexão, são elementos que quem viveu aquela época reconhece na hora. E que aproxima a gente do filme também, né? Como é que foi a pesquisa aí para poder compor esse cenário, né? Nostálgico, de certo modo.
Sim. Durante o processo de criação do Contos do Amanhã, eu tinha várias histórias. Eu costumo dizer que o Contos do Amanhã é a apresentação de um universo. Então eu estou com esse filme apresentando esse universo, então eu apresento personagens, apresento conflitos, várias histórias não são resolvidas ali, elas estão ali, né, dentro desse universo, mas o Jefferson é o personagem, é o nosso protagonista, é o personagem que a gente acompanha desde o início. No momento de criação, eu queria trazer um pouco, eu queria criar essa conexão com o passado, e eu pensei, não, eu queria um adolescente, né, vivendo ali coisas cotidianas e tal, e eu pensei, bom, eu vou pegar um personagem de um ambiente onde eu estava familiarizado, né? Não adiantava eu pensar num adolescente de hoje, porque eu não sei como é que eles falam, não sei o que, sabe, assim, eu tenho uma distância muito grande nesse sentido, né? Ainda que, não é tanto, mas assim, eu tenho uma certa distância. E eu pensei, não, eu vou pegar um adolescente de quando eu era adolescente, né? Então, assim, eu tinha 16 anos em 99, eu usava o Winamp, eu conectava na internet, sabe? E, meus amigos, eles falavam daquele jeito, assim, então tá tudo ali, sabe? Assim, a minha adolescência tá ali. Eu estudei naquele colégio, sabe?
Ah, legal.
Eu estudei naquela sala, sabe? Então, assim, tem muita coisa que tá ali que a referência veio daí, sabe? Veio da minha vivência. Né? Então, e aí foi fácil nesse sentido de pegar essas referências, porque para mim aquilo era o dia a dia, né? Eu tava ali, tipo, baixava música, ficava a noite inteira pra baixar uma música, né? E às vezes dava errado, às vezes baixava uma música que não tinha nada a ver. E aí, então, esse tipo de coisa, assim, né? O Winamp, a conexão, tipo, às vezes, vou conectar a internet aqui rapidinho só para ver o negócio, sabe? E aí tua mãe pega o telefone e, ah, que isso, né? tá usando a internet, não pode essa hora e tal. Então, esse tipo de coisa foi da minha vivência, né? Dali que eu busquei, assim.
Sim, sim. Bom, Pedro, para a gente finalizar, onde as pessoas podem ver os seus demais trabalhos e diz também o que vem por aí, né? Já tem novos projetos aí pela frente?
A minha produtora é a Bactéria Filmes, dá para acessar o site bactériafilmes.com, lá a gente tenta atualizar, né, com o nosso catálogo, todos os projetos que estão, não só os projetos já prontos, como os projetos em produção, os projetos que em desenvolvimento, né? Atualmente, além do Contos, eu tô fazendo a direção geral de uma série em animação chamada Pequenos Crononautas, que são de jovens viajantes no tempo, que voltam para momentos específicos da história para resolver conflitos E a criação é da Mariane Ferreira e do Rodolfo Castilhos e Gautier Lee, que são os criadores. Eu faço a direção geral dessa animação. Também estou finalizando um longa-metragem doc, agora, que eu acredito que o ano que vem a gente já começa a botar em festivais, que se chama Possível Arte do Futuro. Tem ainda mais um longa-metragem em animação para o ano que vem, que eu começo a pré-produção, acredito que até o segundo semestre, ali, mais ou menos. E estou desenvolvendo outros projetos também para, em seguida, já rodar. Assim, né? A minha ideia é já engatar logo em seguida um outro filme de ficção científica, obviamente. Logo em seguida, né? Acredito que em 2023 a gente consiga já começar a gravar, né?
Massa.
E também tem uma coisa que, assim, sempre me perguntam se o Contos vai ter uma continuação, porque, enfim, como eu falei, é a apresentação de um universo, né? É a apresentação desse universo. E a ideia é, sim, continuar, né? Existe já ali projeto de série e um projeto de continuação do filme. A gente está, inclusive, já em negociação já com distribuidora internacional e tal para pensar essa continuação, né? Mas por enquanto é o que eu posso falar.
Bacana. Bom, eu conversei aqui com o Pedro de Lima Marques, diretor do filme Contos do Amanhã, ficção científica brasileira. Parabéns, viu, Pedro? Muito obrigado pela entrevista e sucesso
no filme. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela oportunidade, Renato. Muito obrigado mesmo.
Massa, valeu, um abraço.
Abraço.
Você é o único que pode salvá-los.
Faz sentido, né?
Não.
Obrigado, Renato. Obrigado, Pedro. E parabéns pelo filme.
Estamos apresentando Cinefonia.
Você está ouvindo a Rádio Inconfidência. Eu sou o Pedro Henrique Vieira e este é o Cinefonia, com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Da trilha sonora do filme Linha de Passe, dirigido por Walter Salles e Daniela Thomas, escute agora Juízo Final, releitura do clássico samba de Nelson Cavaquinho e Elcio Soares, feita por Seu Jorge e Almaz.
O sol há de brilhar mais
há de chegar aos corações. Do mal, oh, do mal será cremada a semente. O amor será eterno novamente. 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 Novamente.
Seu Jorge e Almaz, Juízo Final, música de Nelson Cavaquinho e Elcio Soares. Essa versão repaginada do samba está na trilha sonora do filme Linha de Passe, dirigido por Walter Salles e Daniela Thomas. O longa-metragem foi premiado no Festival de Cannes de 2008 com o troféu de melhor atriz para Sandra Corvelone. Ela interpreta a mãe de quatro irmãos na periferia de São Paulo, cada qual com os seus sonhos e dramas pessoais. Um deles é um talentoso jogador de futebol, que tem a esperança de fazer carreira no esporte e dar alegrias para a família, formada por fanáticos torcedores do Corinthians. Linha de Passe está disponível para aluguel na Claro Vídeo, Apple TV e no Google Play. É hora de contar para você agora quais são os mais recentes lançamentos nas plataformas de streaming, para você assistir onde e quando quiser.
Aperte o play. Yeah, that's how I do it.
Um dos maiores sucessos espanhóis da história da Netflix, Elite está de volta com a quinta temporada. Novamente dividida em 8 episódios, com cerca de 48 minutos de duração cada, a trama oferece o mesmo formato que veio construindo até agora. Alguns personagens novos que botam pimenta na história, um ou mais crimes que coloca a polícia e o diretor do colégio Las Encinas na cola dos estudantes, regras rígidas que constantemente são quebradas e muita pegação descontrolada por parte dos jovens. Uma das novidades é a presença do brasileiro André Lamolia no elenco, que inclusive já foi confirmado na sexta temporada. Os novos episódios de Elite estão disponíveis na Netflix. Um filme de ação que acabou de sair dos cinemas e já está no streaming é As Agentes 355. Dirigido por Simon Kinberg, o longa conta com um elenco cheio de atores renomados. Jessica Chastain, que acabou de ganhar o Oscar de melhor atriz, Penélope Cruz, que curiosamente concorria com Jessica Chastain na categoria onde a ruiva saiu vencedora, Sebastian Stan, Lupita Nyong'o, Diane Kruger, Edgar Ramírez e Fan Bingbing. Quando uma arma ultra-secreta cai nas mãos de um grupo de mercenários que ameaçam o mundo, a agente da CIA Macy Brown terá que unir forças para executar uma missão perigosa com a agente alemã Marie, a ex-membro do MI6, especialista em computadores, Khadija, a psicóloga Graciela e Lin Min Cheng, uma mulher misteriosa que está rastreando todos os seus movimentos. As Agentes 355 está disponível na Amazon Prime Video.
Gary was a crop duster.
The best pilot, the top gun program I'd ever known.
That's my dad.
Para quem curte histórias curiosas, a dica é a minissérie O Piloto Invisível, original da HBO. Dividida em três partes, ela conta a bizarra história de um piloto que foi considerado morto pela família depois de ele se jogar de uma ponte e o corpo jamais ter sido encontrado. Mas tudo não passou de um fingimento para acobertar o envolvimento dele com o tráfico de drogas. E já que estamos falando de histórias reais, também foi lançado na HBO Max o filme O Acordo. Estrelado por Dwayne Johnson, o The Rock, a trama conta a história real de um pai que faz de tudo para provar a inocência do filho, que foi condenado injustamente a 10 anos de prisão por um crime que não cometeu. E ele ainda é chamado para trabalhar como agente infiltrado numa operação para capturar um chefão do mundo das drogas. Relembrando, O Piloto Invisível e O Acordo estão no catálogo da HBO Max.
Parece que desde que você nasce, as pessoas acham que já te conhecem, baseadas na sua aparência, no seu jeito de falar, no lugar onde nasceu.
O Touro Ferdinando, animação lançada em 2017, chegou à Disney Plus. Ferdinando é um touro com um temperamento calmo e tranquilo, que prefere sentar-se embaixo de uma árvore e relaxar, ao invés de correr por aí, bufando e batendo cabeça com os outros. À medida que vai crescendo, ele se torna forte e grande, mas com o mesmo pensamento. Quando cinco homens vão até a fazenda em que ele mora para escolher o melhor animal para touradas em Madrid, Ferdinando é selecionado acidentalmente. A direção é do brasileiro Carlos Saldanha. O Touro Ferdinando, disponível na Disney Plus. Muito bem, por hoje é só. Agora é só escolher suas produções preferidas, apertar o play e se divertir. Semana que vem tem mais lançamentos. E da trilha sonora do filme O Roubo da Taça, ouça agora Paulinho da Viola, Pecado Capital.
Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador. De um sonhador, quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais. Alguém já falou. Mas é preciso viver e viver. Não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si. Irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador. De um sonhador, quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais. Alguém já falou. Mas é preciso viver e viver. Não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si. Irmão desconhece irmão. aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão, e solidão, e solidão, e solidão, e solidão, e solidão.
Paulinho da Viola, Pecado Capital, música dele que está na trilha sonora da comédia O Roubo da Taça. Premiado no Festival de Gramado de 2016, o filme tem o ator Paulo Tiefenthaler como protagonista e imagina como aconteceu o roubo da taça Jules Rimet, conquistada pela seleção brasileira no tricampeonato da Copa do Mundo, em 1970. O crime aconteceu na sede da CBF, no Rio de Janeiro, em 19 de dezembro de 1983. O longa-metragem também traz Thaís Araújo, Milian Cortaz, Leandro Firmino e Stepan Nersessian no elenco, e a direção é de Caíto Ortiz. O filme está disponível no catálogo da Globoplay. Da trilha sonora do filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, ouça agora a regravação de Tropicália, pela cantora Céu. Céu, Tropicália, música de Caetano Veloso. Essa versão está na trilha sonora do filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que é situado durante a ditadura militar no Brasil, no ano de 1970. A trama acompanha o drama vivido por um menino que é deixado aos cuidados do avô pelos pais, que são militantes na luta contra o governo autoritário. Enquanto espera o retorno deles, o garoto faz novas amizades e vê o Brasil ganhar a Copa do Mundo. O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias foi o filme de estreia do ator Michel Joelzas, que mais tarde viria a estrelar Que Horas Ela Volta, e também a série da Netflix Boca a Boca. E chegou ao fim a novela Will Smith e o Oscar 2022. Saiba como ela terminou com Regina Pala.
Após o tapa dado por Will Smith em Chris Rock durante a 94ª edição do Oscar, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas decidiu banir por 10 anos a presença do ator nas cerimônias de premiação e em outros eventos realizados pela instituição. O ator, que integrava o conselho desde 2001, já havia renunciado à posição no último dia 1º de abril e se manifestou sobre a decisão. Ele disse que aceita e respeita a decisão da academia, uma vez que as ações tomadas por ele na apresentação foram chocantes, dolorosas e imperdoáveis. Que a lista daqueles que machucou é longa e inclui Chris Rock, a família, amigos e entes queridos, sem contar o público global em casa. Ele afirmou ainda que privou outros indicados e vencedores da oportunidade de celebrar e ser celebrado pelo trabalho extraordinário e que está de coração partido. Artistas que não são membros da academia ainda podem, no entanto, ser indicados e premiados no Oscar. Com a decisão do conselho, Smith não poderá comparecer à cerimônia na próxima década, mesmo que o nome dele apareça novamente na lista de indicações. A instituição chegou a considerar uma multa em dinheiro ou mesmo um processo judicial contra Smith por prejudicar a reputação de marca do Oscar. O que não foi considerado em nenhum momento enquanto isso foi a revogação da estatueta de melhor ator concedida a ele.
Obrigado, Regina. Fique agora com Caetano Veloso, Queixa, da trilha sonora do filme Separações, dirigido pelo grande Domingos de Oliveira.
Delicado, você pega e despreza. Não devia ter despertado. Ajoelha e não reza. Dessa coisa que mete medo, pela sua grandeza, não sou o único culpado. Isso eu tenho a certeza. Princesa, surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diz. Senhora, serpente, princesa, um amor assim violento, quando torna-se mágoa, é o avesso de um sentimento, oceano sem água, ondas, desejos de vingança. Nessa desnatureza, batem forte sem esperança.
para tua dureza, princesa surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Senhora, serpente, princesa, amor assim delicado nenhum homem daria. Talvez tenha sido pecado apostar na alegria. Você pensa que eu tenho tudo e vazio me deixa, mas Deus não quer que eu fique mudo e eu te grito esta queixa. Princesa surpresa, você me arrasou. Serpente, nem sente que me envenenou. Senhora, e agora me diga onde eu vou. Amiga, me diga.
Caetano Veloso, Queixa, música dele, que pode ser ouvida na trilha do ótimo filme Separações, do grande Domingos de Oliveira. O diretor também atua no longa e assina o roteiro ao lado da esposa, Priscila Rosenbaum. Os dois interpretam um casal insatisfeito com o casamento e que resolve repensar a relação. Inicialmente, eles decidem apenas dar um tempo, mas as coisas se complicam quando a mulher se apaixona por outro homem. Separações é um dos melhores filmes de Domingos de Oliveira e você pode assisti-lo na programação do Canal Brasil ou nas plataformas Look, Google Play e Apple iTunes. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Pedro Henrique Vieira, reportagem e seleção musical de Renato Silveira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. As trilhas instrumentais usadas neste programa incluem composições de Antônio Pinto e Ed Cortez para o filme Cidade de Deus, Baiana System para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.
Termina aqui Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.